Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, o município de 15 de novembro, através do gabinete de crise, que reúne os profissionais responsáveis pela organização das ações do município no enfrentamento à pandemia de coronavírus, esteve mais uma vez reunido e trazendo informações sobre as ações do município que estão sendo realizadas. Nós conversamos com a coordenadora municipal de saúde, a Marlene Spielmann, que traz aí o que foi de principal destaque nessa reunião. Uma das informações importantes à comunidade é referente à vacinação contra a gripe, Marlene. Bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia à nossa comunidade de 15 de novembro. Isso, então, no dia 30, então, nós tivemos o encerramento, né, da campanha nacional contra a influenza. E como nós temos, então, doses, então, que acabaram sobrando doses, então, ela foi aberta a toda a nossa comunidade em geral, certo? Então, nós já tivemos bastante procura semana passada, mas ainda resta um bom quantitativo. Então, a gente pede, né, para as pessoas irem, então, ao nosso posto de saúde, fazerem a sua vacina, fazerem a sua imunização, né, porque nós estamos, então, no, na estação mais fria do ano, já estamos em julho. Então, quanto antes as pessoas conseguirem ir até nosso posto de saúde e fazer a sua vacina e se proteger, então, seria melhor, né, quanto antes melhor. Então, a gente solicita, sim, para as pessoas virem para fazerem a sua vacina, porque agora, então, ela está liberada a toda a comunidade.
Marlene, também é importante a gente destacar aqui que o município, através do Departamento de Saúde, tem sempre buscado passar para a população as informações com bastante clareza e é importante que a população confie em todas as orientações e informações que são repassadas pelo departamento que tem esse compromisso de realizar com toda a transparência as informações sobre a situação do município.
É isso, né, Marcela? A gente, desde o início, a gente preconiza isso, a gente tem essa transparência, nós emitimos, né, os boletins diariamente. Então, não existe. Às vezes a gente ouve assim, comentários: ah, tem casos, nós sabemos que tem mais casos, só que não está no boletim. Para dizer para a comunidade que isso não existe. Toda e qualquer pessoa que vem consultar junto ao nosso posto de saúde, junto ao nosso hospital, que tem algum sintoma respiratório, ele precisa ser notificado. Então, ele é notificado, ele consta no sistema, essa informação vai para o Ministério da Saúde. Toda pessoa que for testada, que for fazer um teste rápido, tanto na rede pública quanto na rede privada, é da mesma maneira. Tudo é notificado. Essas informações, elas são repassadas para o Ministério da Saúde. E nós emitimos o boletim diariamente. Então, não tem como estar tá mascarando números, né? Não, é tudo de forma bem transparente. Mesmo porque não tem por que estar escondendo nada, não é uma situação só do nosso município, é uma situação mundial. Então, a gente precisa trabalhar em cima desses números, em cima dessa estatística, que a gente vai estar adotando novas medidas, certo, Marcela? Então, não existe essa situação de a gente estar mascarando ou enganando, digamos, a nossa comunidade, não. Porque tudo tem que ser notificado. E hoje nós estamos com três pessoas em isolamento domiciliar, três pessoas. Até nos surpreende bastante, né? Porque nós estamos, como eu falei agora há pouco, numa estação fria, com bastante umidade. Então, as pessoas, é um sinal que as pessoas realmente estão se cuidando, que as pessoas que possam ficar em casa estão ficando em casa. Então, isso é um resultado também de quando se evita essas aglomerações, né? Então, acaba se evitando muita transmissão de muita coisa, de muitas doenças. Então, esse número, que inclusive hoje é considerado baixo, é o resultado de todas essas ações que a gente está tomando.
O caso que havia sido positivado, né, com teste em outro município é um caso já curado, né?
Exatamente. Nós tivemos nosso primeiro caso, então, dia 15 de junho, que ele foi positivado. Foi feito em outro município, né? Então, essa pessoa, ela logo foi atendida por a nossa equipe aqui da vigilância epidemiológica do nosso município. E ficou em isolamento domiciliar, tanto ela quanto a sua família. E hoje, sim, ela já se encontra, sim, em atividade normal novamente, ela está curada. Até repassando a informação para a nossa comunidade, que também devem estar sabendo, com certeza, nós temos hoje um paciente internado junto ao nosso hospital, aqui em 15 de novembro, que ele é um paciente que positivou para o Covid-19. é um paciente que reside no lar do idoso em Ibirubá, então o endereço, ele é do lar, então o seu endereço é Ibirubá, então ele não conta para a nossa estatística, porque ele conta para a estatística de Ibirubá, e uma mesma pessoa não pode estar contando para os dois municípios, né? Então, como o seu endereço é lá, ele na estatística ele consta como Ibirubá. Mas ele é, sempre foi morador até então do nosso município, ele é nosso munícipe, então nada mais humano, digamos assim, mais correto do que estarmos nós, o município está dando toda essa assistência médica junto ao nosso hospital. Então, se, para esclarecer realmente, então realmente está internado, ele está estável e tem-se essa, inclusive, a possibilidade de estar de alta hoje, mas isso a gente vai estar divulgando também, né? Mas então, para as pessoas terem realmente essa ciência, né, que aconteceu, esse fato aconteceu, esse paciente está internado, é positivo, mas ele também está bem.
Marlene, e outro assunto que a gente tem que tratar aqui na entrevista, é até um assunto um pouco mais delicado, é uma situação que, infelizmente, o município precisa acabar tendo que intervir de certa forma, a exemplo de várias outras cidades da região, a exemplo do estado inteiro, é referente à questão dos velórios. E para isso foi editado um decreto municipal na semana passada, que regulamentando a situação dos possíveis velórios que venham a ocorrer no município de 15 de novembro. Quais, então, foram as definições tomadas pela administração?
Isso, então, todas as segundas pela manhã, então, o gabinete de crise se reúne, né, em cima, então, dos números apresentados, do que vem acontecendo durante a semana, são tomadas outras medidas, ok? E semana passada, então, dessa reunião, então, resultou a questão desse decreto municipal regulamentando a realização dos velórios. É uma situação bastante difícil de estar falando, né, que a gente precisa regulamentar isso, porque é um momento, então, onde as pessoas, então, fazem a sua última despedida, seus entes queridos, né, mas é uma situação, a exemplo de outros municípios que também tomaram essa decisão, nós também optamos por fazer. Por quê? Precisamos limitar, então, o horário, né? Foi limitado através de decreto, então, que esses velórios eles podem ser realizados somente das 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Então, segundo esse decreto, o velório não poderá estar acontecendo na parte da noturna, né? Na parte da noite, não poderão estar acontecendo somente no turno do dia. Então, pensou-se, por que limitar esse horário? É uma tentativa de a gente estar evitando essa aglomeração, né? Por exemplo, agora é um período frio, então ficar durante a noite já se torna mais frio ainda, o ambiente provavelmente seria fechado, então isso tudo dá uma condição para essa disseminação, né, do vírus ou de outra doença que seja, né? Então, foi tomado isso como decisão na última reunião do gabinete de crise, que é esse decreto, então, normatizando, né, a realização dos velórios e as cerimônias fúnebres. Então, de maneira, então, agora com esse decreto, então, está regulamentado também a situação dos velórios. Isso seria de pessoas, então, que não são suspeitas e nem confirmadas de Covid-19, né? Porque, infelizmente, as pessoas que são confirmadas com Covid-19, elas não têm velório, né? Elas são do hospital, elas são sepultadas, né? Sem ter a oportunidade de fazerem o velório e nem dessa despedida, né, dos seus entes queridos.
Certo, Marlene, muito obrigada pelas informações, parabéns a toda a equipe do Departamento Municipal de Saúde de 15 de novembro, que tem realizado um excelente trabalho na orientação, na prevenção da questão do coronavírus aqui no município, no enfrentamento à pandemia. A gente deseja um bom trabalho a todos, que todos continuem desta forma, todos bem. E também a gente agradece a comunidade de 15 de novembro que está empenhada nos cuidados de prevenção e principalmente pede a todos que continuem dessa forma, que as pessoas não relaxem com os cuidados de prevenção ao coronavírus. Seguindo, então, todas as recomendações que são divulgadas aqui pelo Departamento de Saúde.
É, isso mesmo, isso é fundamental, né? Não podemos estar relaxando, nós temos que manter os devidos cuidados, não sendo repetitiva, mas, na verdade, a gente precisa estar falando sempre, né, Marcela? O uso da máscara é obrigatório, o distanciamento entre as pessoas também. As pessoas que têm a possibilidade de poderem ficar em casa, que fazem parte do grupo de risco, então são as pessoas que a gente se preocupa muito, então se puderem ficar em casa, fiquem. Então a gente tem que estar falando, relembrando, né, para que nós consigamos continuar com esses números que nós estamos tendo, né? E a única maneira é a prevenção, não temos outra alternativa para estar vencendo essa situação. E hoje também, na nossa reunião de gabinete de crise, então outras medidas, então nós também conversamos, né, e foram adotadas. E assim que isso estiver concretizado, nós também vamos estar divulgando.
Essa foi a participação da Coordenadora Municipal de Saúde de 15 de novembro, a Marlene Spielmann, que trouxe informações sobre a última reunião realizada na manhã desta segunda-feira, dia 6 de julho, do Gabinete de Crise do município, que realiza o levantamento e organiza as ações relacionadas à pandemia de coronavírus. Com informações da assessoria de imprensa do município de 15 de novembro, Marcela Prass-Scheffler.